paira no ar a nuvem de incertezas que invadem muitos angolanos sobre a condução do processo eleitoral, depois da promulgação da lei que altera a lei orgânica sobre as eleições gerais, que regressou ao Parlamento depois dos partidos políticos na oposição terem votado contra. O MPLA diz que a oposição perdeu uma grande oportunidade por ter votado contra a proposta do referido documento depois do Presidente da República, João Lourenço, a ter devolvido para a reapreciação dos deputados. Este projeto de lei regressou ao Parlamento angolano para a reapreciação de algumas das suas normas, nomeadamente as relativas à corrupção eleitoral e sobre a proibição de inaugurações de empreendimentos ou obras públicas em tempo de campanha eleitoral. A oposição angolana considerou que, ao invés de garantir o controlo da verdade eleitoral, como afirmou João Lourenço em carta dirigida ao Parlamento, a Assembleia Nacional vem facilitar o desvio dos boletins de votos. Este é um cenário que se repete em todos os períodos eleitorais, antes, durante e depois da conclusão de todo o processo, deixando a imagem de um país desavindo e sem a confiança nas instituições que devem assegurar a transparência dos processos eleitorais. O diretor executivo do Instituto Angolano para os Assuntos Eleitorais e Democracia, Luís Jimbo, considera que o presidente João Lourenço não deu um veto para responder ao apelo da oposição, mas ir ao encontro da contestação apresentada pela sociedade civil.
Devo reiterar que a posição que, do veto que o presidente exerceu no momento anterior, em meu entender, não foi um apelo à oposição, porque a oposição e o Partido da Situação esgotaram a possibilidade de consenso e de dar o sentido da lei na forma como a oposição queria dar no Parlamento. Eu entendo que o veto do presidente foi mais um apelo ao encontro da sociedade civil. Por quê? Porque no segundo momento em que o presidente devolve por escrito o documento o projeto ao Parlamento, fala em moralizar a sociedade, não é? Traz a questão da verdade eleitoral, da transparência eleitoral e da sã concorrência, das omissões que a lei contém. E aqui já esclarecer que o Presidente da República não deu um veto em concreto num artigo, não. Foram os deputados que deram o sentido de interpretação e até a oportunidade de tocar um ou dois artigos e dar um sentido de que, ao mexer no artigo sobre as ofertas durante a campanha e mais um outro artigo que já não me vem à mente, estariam a atender ao aspecto da transparência, da verdade eleitoral e da corrupção eleitoral, que também, no meu entender, não acolheu o sentido do que da verdade eleitoral, os aspectos que os deputados alteraram. Isto para responder em concreto a sua pergunta. O Presidente da República não deu um veto para responder o apelo da oposição. Deu um veto para, vamos lá dizer, ir um pouco mais ao encontro da contestação apresentada pela sociedade.
A lei aprovada como está vai servir de trunfo para movimentos de contestação a nível da sociedade civil, que serão aproveitados pelos partidos da oposição para denunciarem os vícios que ela apresenta. Estas são, pelo menos, algumas das consequências imediatas que, segundo Luís Jimbo, traduzem a legitimação dos erros praticados pelo partido no poder.
A consequência imediata é que a sociedade vai estar no apelo de que esta lei, sim, deveria ser de maior transparência. Tem aspectos que a própria sociedade civil reclama e, naturalmente, os partidos políticos vão fazer aproveitamento desta reclamação da sociedade no seu geral e de algumas organizações da sociedade civil, como algumas que que eu represento, e sempre que apresentamos uma proposta ao Parlamento sobre a questão que tem a ver com a verdade eleitoral, a divulgação dos resultados nas assembleias de voto, que esta lei não permite, e que o retrocesso que se deu de não apurar os resultados nos centros de escrutínios provinciais, que o próprio MPLA, a própria CNR, reconheceu que foi um erro e desta vez legitimaram o erro em forma de lei. Então, há sim um sentimento na sociedade que esta lei parece não ser justa, parece não promover a verdade eleitoral e parece não seguir os procedimentos técnicos eleitorais. E sim, a oposição vai fazer proveito disto. Agora, como ela vai fazer proveito disto, até que ponto ela vai fazer proveito disto, aqui só mesmo no interesse dos partidos, da oposição, no interesse de fazer política e de ser um ambiente em que os partidos políticos possam competir o poder, não é? Recorda que competir o poder é satisfazer o cidadão e naturalmente que os partidos da oposição estão atento àquilo que cria insatisfação ao cidadão, como apontar este ambiente para produzir um sentimento de alternância de poder.
E então, em termos, Luís Bimbo, em termos de evolução e desenvolvimento de legislativo e eleitoral, podemos admitir que não evoluímos nesta perspectiva?
Isto é óbvio, isto é claro. É claro a partir das afirmações e do reconhecimento da bancada parlamentar do MPLA, dos relatórios de avaliação da CNE, dos relatórios de avaliação da missão de observação, que sempre reiteramos que os centros de escrutínios não funcionam, deveriam funcionar, porque é ali onde se distribui os votos em mandatos. Ora, se reconhece que foi um erro, se pede desculpa publicamente ao povo angolano dos erros que se atropelou, e mais, em contrapartida, se faz uma lei para assumir aquilo que se está a dizer publicamente que é um erro, é um retrocesso. É um retrocesso assumido politicamente. Não é?
Para o analista político Albino Paquisse, mais uma vez o conceito de consenso voltou a revelar-se no principal obstáculo entre os deputados angolanos. Albino Paquisse vai mais longe e afirma que as regras do jogo não são claras e representam um perigo para a estabilidade do país.
O sentimento é de tristeza e essencialmente de preocupação, porque para todos os efeitos nós esperávamos primeiro que os deputados tivessem algum entendimento, essencialmente encontrassem um consenso. E desculpa, muito rapidamente vou fazer uma abordagem sobre o consenso. O consenso é um acordo que é preciso entre duas pessoas ou duas instituições que pretendem participar de um concurso, desculpa, que é importante dizer aqui, concurso. As eleições são um concurso onde as partes devem participar em igualdade de circunstâncias. No fundo, quando nós falamos de eleições, o que estamos a falar é de um jogo. E no fundo, as pessoas têm que aceitar as regras do jogo. O pior problema que existe nessa lei orgânica das eleições gerais é que as regras do jogo não são claras. E isto é um problema grave. Vamos convir que isto é o maior problema da regra. Quando um diz que eu preciso que você conte os votos no município e o outro diz que não há necessidade de contar os votos no município, aquele que não aceita a contagem dos votos no município é porque percebe que se houver contagem e publicação dos votos no município, pode perder as eleições. E isto é grave, porque as regras não são claras. Quando os deputados depois passam, então, novamente a lei para o Presidente da República, o Presidente promulga, o Presidente da República está consciente dos problemas que causa a promulgação dessa lei. Essa é a minha perspectiva.
Muito bem. Do seu ponto de vista, com este cenário que se criou agora, portanto, de uma lei que não teve o consenso, acha que a condução deste processo pode representar algum perigo em termos de verdade eleitoral e da transparência do próprio processo?
Completamente. Na minha perspectiva, esta lei, conforme está, é um perigo gravíssimo, porque as eleições não têm nada de especial. Para além da preparação dos cadernos de votos, mesas de votos, boletins de votos, tudo isto, a única coisa que precisa nas eleições, sejam elas quais forem, eleições legislativas e depois outras, na verdade eleições autárquicas. A única coisa necessária nas eleições é que haja clareza na contagem dos votos. O problema das eleições tem sido a contagem dos votos. Da maneira como esta lei está, deixa-me dizer com muita clareza, tenho muita dificuldade em perceber como é que vão ser os votos. Agora, qual é a salvaguarda que se pode esperar daqui? A salvaguarda que se pode esperar daqui é que nós tenhamos alterações na Comissão Nacional Eleitoral e então haja pelo menos um consenso de quem vai dirigir a Comissão Nacional Eleitoral, para que se os votos não forem contados no município, pelo menos na Comissão Eleitoral Central, onde se faz a contagem dos votos geral e o apuramento dos votos, e depois a cedência, e ou então a cedência das listas ou dos deputados a nível das províncias, aí haja de facto consenso.
Conforme foi desenhada a atual lei das eleições gerais, Albino Paquis não tem dúvidas em afirmar que os partidos políticos na oposição serão os grandes derrotados nas próximas eleições previstas para 2022.
Completamente, já está. Ou seja, se nós temos uma lei a entrar conforme entra, a oposição à partida já está derrotada, não é? O que nós vamos esperar agora é quantos lugares é que a Comissão Nacional Eleitoral vai dar à oposição. Mas aqui um problema grave, é que há uma grande insatisfação das pessoas relativamente à governação do partido no poder. E, portanto, nós estávamos a experienciar a nossa confiança que o presidente João Lourenço, porque representou uma mudança em 2017, de facto fosse também uma mudança para aquilo que é a organização das eleições, porque as eleições são fundamentais. Então a oposição perde sim. O que nós vamos agora esperar é que a oposição possa, de alguma maneira, em bloco, não desejar participar nas eleições. Essa também era uma forma de veto. Mas a nossa oposição nos parece que vai participar. Mas a partida já perdeu as eleições com esta lei, conforme está.
Que imagem de abertura democrática, se assim podemos dizer, é que o país pode passar a olhar para esta situação?
Não temos abertura democrática. É preciso dizer que com esta lei que passa, aprovada na Assembleia da República pela maioria parlamentar do MPLA, nós não temos abertura democrática. Ou seja, as regras do jogo continuam a ser definidas pelo partido que manda. Isto é um perigo grave. É um perigo grave porquê? Porque efetivamente nós já conseguimos perceber que tanto Cabo Verde como São Tomé, nós tivemos eleições aqui ao lado há pouco tempo, em Cabo Verde tivemos eleições, em São Tomé tivemos eleições, na Zâmbia tivemos eleições, quer dizer, todos os contendores da África que fizeram eleições nos últimos tempos, o que mostraram foi a abertura democrática. Onde é que esteve o problema? Onde é que esteve, de facto, a questão? A questão esteve na contagem dos votos. Nós tivemos representantes em São Tomé, tivemos representantes em Cabo Verde, tivemos representantes em outro país e, de facto, o que houve foi esta abertura. De dizer, os partidos no poder nestes países disseram, seja o povo a eleger. E, portanto, na nossa realidade não temos essa abertura democrática. É com muita pena que temos que dizer isso e reconhecer essa grande realidade. Nós continuamos a ter um partido que controla tudo, controla inclusive essas instituições que são as instituições árbitros, os tribunais. Eu tenho aqui, no caso, o tribunal, não é tribunal, mas é a Comissão Nacional Eleitoral, que depende grandemente do Tribunal Supremo. E, portanto, vamos dizer que nós recuamos muito.
Entretanto, o jurista Manuel Pinheiro apega-se no sistema multipartidário vigente no país para concluir que a regra deste modelo legislativo dispensa a aprovação de leis por consenso.
Bom, é necessário dizer que a lei foi promulgada depois de uma deliberação, de uma segunda deliberação da Assembleia Nacional, seguindo-se o procedimento legislativo da Assembleia Nacional. Portanto, não é regra aprovar leis por unanimidade. Portanto, a regra que existe é que as deliberações devem ser tomadas por maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. Portanto, o consenso que é esgrimido, que é solicitado por várias correntes políticas do nosso país, não é uma boa técnica legislativa. Portanto, o consenso é nos princípios. Normalmente, quando se faz uma lei, o consenso deve existir nos princípios, mas não nas opções políticas, porque nós estamos perante um sistema multipartidário. Claro. É mesmo por esta razão que nós estamos perante um sistema multipartidário e dispensa-se aprovar leis por consenso. As deliberações são tomadas por maioria absoluta, tendo em consideração a vontade da maioria e ouvindo a minoria. A lei foi aprovada pela Assembleia Nacional. Neste momento, não podemos dizer que a lei foi aprovada só por o MPLA. Podia votar também no sentido, no outro sentido, até podia votar a abstenção. Mas isso não retira o mérito à lei ora promulgada por sua excelência, Sr. Presidente da República.
Finalmente, Manuel Pinheiro defende que o critério da proporcionalidade não pode ser levantado nesta discussão, sob pena de abrir outros precedentes.
Não significa que o Presidente sancionou a lei para entrar num ordenamento jurídico angolano e, com a sua integração ou eficácia, com a publicação. A lei torna-se obrigatório, de obrigatório cumprimento, para todos operadores e para todos os seus destinatários.
Que lições podem ser tiradas deste processo?
Lições que devemos tirar deste processo é um aprendizado de que, para lá da questão de influenciar a opinião pública, devemos saber que a técnica normativa adequada não se baseia na elaboração de leis por consenso. As leis não há nenhuma regra no nosso procedimento legislativo que consagre o princípio de elaboração de leis por consenso. Há uma outra questão, um outro ponto que devemos aqui abordar. É que, em sede dos resultados e da composição da Assembleia Nacional, a integração dos órgãos dos quais a Assembleia Nacional participa na sua integração é realizada mediante o critério, o princípio da proporcionalidade. Portanto, não se pode agora exigir a proporcionalidade na Assembleia Nacional quando não se exigiu proporcionalidade na composição dos Conselhos Superiores da Magistratura, do Ministério Público e do Judicial. E também não se exigiu, a proporcionalidade na composição do Tribunal Constitucional. Portanto, o artigo 163 da nossa Constituição fala da participação da Assembleia na composição de outros órgãos. E a composição é por via do princípio da proporcionalidade. E mais, as comissões de trabalho da Assembleia Nacional também são integradas por princípio da proporcionalidade. Portanto, neste procedimento legislativo, não se pode levantar este critério como sendo um elemento novo que possa ser suscitado, como que pode levar pôr em causa o procedimento legislativo adotado.
Manuel Pinheiro, Albino Paquis e Luís Jimbo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.